Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Nesse horário, você já sabe, a gente comenta o mercado do boi, a evolução dos negócios, a formação de preços, enfim, para onde esse mercado caminha. E depois da confirmação de volta da China às compras da carne brasileira, parece que as coisas melhoraram e melhoraram bem. Aliás, a semana está começando bem. Vamos confirmar essa informação com o Douglas Coelho, Radar Investimentos. Está aqui o Douglas, direto de São Paulo, aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana começando animada, Douglas, é isso?
Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. É isso mesmo. Segunda-feira geralmente é um dia mais quieto, né? É um dia de testes da indústria para o pecuarista, mas não é isso que a gente está vendo hoje. Pelo contrário, há sim um apetite, né, da indústria em completar as operações que estão um pouco mais curtas, então a gente está vendo uma elevação, né, uma alta dos preços de balcão aqui em São Paulo.
Isso tem a ver com o fator China? Tem algum outro motivo que está acelerando essas compras?
Sim, esse é um dos principais fatores, né? Havia até uma postura da indústria, da férias coletivas, reduzir as operações caso esse embargo, né, ele fosse prorrogado, ele duraria mais. Não foi isso que aconteceu. Quando saiu o veredito, né, que a suspensão dos embargos foi feita, inclusive dando até o aval de liberar o estoque que estava aqui, que iria para lá, né, a situação mudou de uma hora para outra. Então, todo o ritmo foi retomado, né, e as indústrias que estavam até tirando um pouco o pé do acelerador voltaram a acelerar.
Quer dizer, além do estoque que estava previsto ser enviado, eles ainda estão demandando mais, coisa nova, carne nova, é isso?
Exato. Tinha um estoque, né, que deveria ir, agora foi liberado, e aí a indústria está precisando compor suas operações aí dessa próxima sexta-feira, da segunda-feira, né, sendo que a gente tem um feriado no meio da semana que atrapalha um pouco, né, essa aquisição de matéria-prima.
Hoje tem relatório de exportações. Qual é a expectativa do mercado aí, Douglas?
Sim, hoje às 3 horas, né, saem os dados do MDI, que já contabilizando a semana anterior. Quando, até um ponto para a gente destacar, os primeiros dados, os dados da primeira semana, né, mesmo com a suspensão, o embarque foi ao redor de 30 mil toneladas, né, que daria uma projeção ao redor de 113 mil toneladas. Né, uma variação pequena em relação ao mês anterior, caso esse volume fosse confirmado, né, ao redor de 6%, que mostra até um bom ritmo. Vamos ver se a semana anterior a gente confirma também esse ritmo da primeira semana.
Nessa divulgação de hoje, pode ter essa paralisação aí de uma semana, talvez, nas vendas? Ou nem isso deve mostrar, Douglas?
Isso, é bom a gente ficar bem atento, né? Porque estava justamente nesse período, nesse impasse aí, se retira o embargo, se deixa o embargo, né? Então é muito importante a gente ter uma leitura, né, do que houve nessa semana anterior.
Muito bem. Você lembrou que além dessa questão da China, né, da volta da China, tem esse feriado na quinta-feira. Isso faz com que o comprador haja de que forma, Douglas?
Nos últimos dias, a gente no levantamento, né, falando com pecuaristas, passando o nosso pente fino diário aqui, a gente viu que a indústria tentou uma pressão ao redor de 149, 150, né, e essa pressão não foi eficaz. O que eu quero dizer que não foi eficaz? Não houve um volume relevante de animais, né, negociados nesses níveis. E agora a gente tem o feriado, né, em meados dessa semana, que atrapalha também um pouco, né, essas indústrias comprarem os seus animais. Então a gente está vendo, sim, uma elevação de preços justamente para essa competição, né? As indústrias estão tentando fechar sexta-feira, segunda-feira, tem um vácuo aí para ser negociado, né? O tempo hábil está curto, isso favorece também essa alta dos preços de balcão, né? Poucos dias, mas uma necessidade que já está aí bem recente, bem próxima.
Pelo que eu estou entendendo, as escalas estão curtinhas, então.
Sim. Há indústrias que precisam fechar a próxima segunda-feira, a próxima sexta-feira, né, logo após o feriado, né, e o tempo hábil é pequeno.
Daí você falou que teve aquela queda de braços entre pecuaristas e compradores, na casa dos 149, 150. Essa animada no mercado levou a arroba para quanto, Douglas?
Hoje nossa referência aqui em São Paulo está mais próxima de 152 à vista, né? Isso seria algo livre, né? A referência livre.
Então, ganhou aí pelo menos uns R$3 aí, coisa de uma semana, é isso?
Sim, sim. O volume negociado foi bem pequeno, né?
Percebeu por aqui é que foram poucos pecuaristas que realmente assustaram, né? Entregaram, negociou grandes volumes nesse nível de 149, 150. E hoje a indústria já está correndo um pouco atrás, né? Os corretores já estão comentando que houve preços maiores, né? O que deixa a sua referência mais próxima aí de 152 à vista livre.
Agora, tem fôlego para continuar subindo? Eu pergunto porque a gente já está entrando na segunda quinzena do mês, que é tradicionalmente de menor demanda, né?
Sim, sim. Em relação ao fôlego, o que a gente vê? A gente vê que a gente está no final da boiadeira de safra, né? Tem alguns animais para saírem nos próximos dias, isso é fato. Só que toda a situação de demanda um pouco mais tímida que estava se desenhando há alguns dias, na verdade, ela mudou, né? Se a exportação continuar pujante, né, a gente pode ter um mercado ainda mais sustentado. A gente vê hoje, né, é lógico que esse ajuste é mais fino, né, diário. Os preços no atacado com ligeira firmeza, hoje nossa referência está mais próxima de 10,5, com destaque por dianteiro, que ganhou força nos últimos dias, né? Então, o cenário de pressão que era mais evidente no início da semana anterior está menos evidente nessa semana. Mas se a gente for fazer um paralelo aí semana passada com essa está mais firme, está um pouco mais quente aí para o boi, vamos colocar assim.
Uhum. Agora a gente entendeu que demanda tem, mas e oferta? Tem?
Sim, existe o pecuarista, querendo ou não, a gente até comentou, administrou bem, né, essa situação aí da indústria pressionando, essas notícias veiculadas em relação ao caso atípico, né, e nos meses anteriores também, a gente deve destacar que em fevereiro, março, abril, houve boa frequência de chuvas e com volume também. Então existe sim animais para serem desovados nas próximas semanas.
Muito bem. Bom, mas então tem aí um apetite novo no mercado e uma demanda, uma oferta que pode suprir esse apetite. E o comportamento dos preços, Douglas?
Bom, pelo menos no mercado físico a gente vê, sim, o arroba ganhando alguma sustentação, alguma força mesmo dessa semana, né? Como a gente colocou semana passada, aqueles preços eles não fizeram volume. E olhando para a B3 se adiantou bastante nesse movimento, né? No início da semana passada, né, a segunda-feira o volume foi bem pequeno, na terça foi algo um pouco melhor, mas a partir de quarta-feira, né, os preços começaram a ganhar atração e com o volume também. A curva toda do boi subiu, adiantando esse movimento, possivelmente, da liberação da China, né? Hoje a gente vê o mercado ainda um pouco animado. O volume não foi grande, mas junho subindo 25 centavos, agosto subindo 20 centavos, setembro subindo 60 centavos, né, em relação ao ajuste de sexta, e outubro recuando levemente em 5 centavos.
Setembro e outubro trabalhando já acima dos 160 de novo, então.
Exato. O último negócio em outubro agora foi 163,80 e no boi setembro 161.
Muito bem. Bom, meu caro, agora você falou que tem até uma oferta confortável. Da onde que está vindo essa oferta, só para a gente entender? É aquele boi de pasto ainda que está resistindo aí a queda de qualidade das pastagens ou tem já confinamento entrando, Douglas?
Sim, quem tem tecnologia, quem consegue fazer, né? Parte dos confinadores aí, tem gente que confina o ano todo, tem animal para vender compassadamente durante todo o ano, mas o volume agora, nesse momento, ainda é animal de pasto, né? O pecuarista ele encarou bem essa queda de braços dos últimos dias, das últimas semanas, né? E é possível que ele venha negociar um pouco mais conforme os preços vão voltando à normalidade. É possível que tenha mais animal de pasto, sim, nas próximas semanas, mesmo porque os pastos já estão perdendo qualidade, né? Ele consegue mensurar isso, né? Ver quanto ele pode gastar com suplementação, ver como que ele tem preço para remunerar ele, né? Então, nas próximas semanas, a gente pode esperar mais animal de pasto, sim, do que animal de peixe.
E é importante esse jogo de cintura que o produtor, que o pecuarista pode ter nesse momento, né? Seja usando a suplementação, seja fazendo até um semi-confinamento, né, Douglas? Que é uma tecnologia já que vem ganhando suporte também, né?
Sim, sim. É uma modalidade, uma tecnologia que ganhou, tem ganhado, né, bastante volume nos últimos anos, vamos colocar assim. Ele é mais difícil de ser mapeado também, né? O confinamento, o boia-pasto, ele consegue ser mais nítido, mais claro, né, para as empresas, para os analistas. Já o semi, ele já é um pouco mais difícil de ser mapeado, de ser localizado.
O que facilita esse jogo de gato e rato aí entre comprador e vendedor, né?
Exatamente, esse é o mercado, bem dinâmico.
Isso aí, muito bem. Tá aí, então, o Douglas Coelho trazendo para a gente as informações do mercado. A gente tem uma condição bastante favorável nesse início de semana. Mercado puxando um pouquinho mais, se valorizando aí R$2, R$3 por arroba. Só com a indicação de volta das compras da China e também essa semana mais curtinho que está obrigando os frigoríficos a se reposicionarem, a comprarem com mais agressividade. Vamos ver se essa tendência, ela se confirma também já para a próxima semana. Meu caro Douglas, obrigado, viu? Volto sempre.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, Alexandre. Um forte abraço, uma boa semana.
Valeu,
um
abraço para você, meu amigo. Tá, então, Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo informações do mercado do boi. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Aliás, desculpa, na B3, a Bolsa de Mercadorias aqui de São Paulo. Olha aí, o junho, R$ 152,00, subindo 0,16%. O agosto, R$ 158,00, alta de 0,22%. E o setembro, R$ 161,00, alta de 0,31%. E como o Douglas falou, na B3, o valor do boi para outubro, que é o pico da nossa entre-safra, trabalhando a R$ 163,80. Não está na tela, mas estou passando aqui para vocês. Na fechamento da última sexta-feira, dia 14, R$ 149,20, foi assim que trabalhou o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA. Já teve na sexta-feira uma alta de 1,22 e tudo indica que nessa segunda-feira também registre nova alta. Assim que o indicador for atualizado, a gente traz aqui as informações no site para você. Continue com a gente, muito obrigado pela participação e pela audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques.